30 de janeiro de 2020. OMS declara que o novo coronavírus constitui uma emergência de saúde pública de importância internacional. 26 de fevereiro de 2020. Ministério da Saúde confirma o primeiro caso do novo coronavírus em São Paulo. 11 de março de 2020. Covid-19 é caracterizada pela OMS como uma pandemia. 12 de março de 2020. O governo de São Paulo informa a primeira morte por Covid-19 no país. 8 de agosto de 2020. Brasil atinge 100 mil mortes por Covid, 5 meses depois da primeira morte registrada. 7 de janeiro de 2021. Brasil chega a 200 mil mortes pela Covid-19 e se torna o segundo país do mundo com o maior número de óbitos, atrás somente dos Estados Unidos. 14 de janeiro de 2021. Estoque de oxigênio em Manaus se esgota e o sistema de saúde colapsa, com dezenas de mortes por asfixia de pacientes com Covid-19. 17 de janeiro de 2021. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprova o uso emergencial da Coronavac, possibilitando o início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil. 29 de abril de 2021. Brasil atinge 400 mil mortes por Covid-19. 31 de maio de 2021. Esperança. Casos de Covid-19 despencam em Serrana após vacinação em massa da população. 6 de agosto de 2021. 50% da população brasileira tomou ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19. 28 de dezembro de 2021. Brasil tem 80% de sua população vacinada com as duas doses da vacina contra a Covid-19. 1º de junho de 2022. Maio tem o menor número de mortos por Covid desde o início da pandemia. Foram 3.179 vítimas fatais em comparação com abril do ano passado, onde 81.266 pessoas morreram em decorrência da doença. Relembrar um pouco como foram esses 2 anos pandêmicos é bem difícil. Revisitar esses momentos tão dolorosos não é uma tarefa fácil, mas é necessária. Principalmente porque, se não fossem os jornalistas trabalhando arduamente desde o início, essas informações não teriam chegado até grande parte da população, e ninguém faria ideia do que estava acontecendo no Brasil e no mundo. Durante a pandemia, o papel da comunicação foi fundamental, não só para noticiar a realidade, mas para conscientizar coletivamente as pessoas. Em um momento tão particular e delicado, a imprensa teve que se reinventar e buscar formas de continuar em plena atividade, porém, a um preço muito alto. Fomos o país que mais perdeu profissionais na imprensa por Covid-19, de acordo com o levantamento realizado pela Federação Nacional dos Jornalistas. E como será que foi o dia a dia daqueles que estavam nas ruas, acompanhando de perto a dura corrida contra o tempo e contra esse vírus letal? Quais foram os momentos mais difíceis? Quais são as adaptações que a pandemia trouxe para o jornalismo que vieram para ficar? O Papo Retranca de hoje é com Adolfo Lima, jornalista e repórter televisivo, que fez a cobertura de várias cidades durante a crise sanitária do coronavírus. Então relaxe e reflita, pois o seu podcast de notícias e debates começa agora. Bom, Adolfo, para você, qual foi o maior desafio do fazer jornalístico durante a pandemia?
Bom, Júlio, eu acho que o mais difícil, o maior desafio foi quando a gente não sabia o que era uma pandemia, o que vinha pela frente, mas a gente sabia que a gente ia ter que continuar trabalhando. Então, qualquer coisa que a gente faça na vida, num momento de incerteza, não sabendo como vai ser, não sabendo o caminho certo que a gente tem que trilhar, quais as melhores decisões, maneira de trabalhar, jeito de abordar, seja numa entrevista, seja conduzir uma matéria muito mais delicada, que a pandemia trouxe isso para a gente. Então foi nesse esse impacto de início, esse momento em que a gente não sabia como ia ser, mas a gente sabia que pela função que a gente exerce de jornalista, a gente não ia parar de trabalhar. Até porque a televisão, rádio, podcast, internet eram fontes primordiais de informação. Explicar o que é pandemia, como o vírus funcionava, como o vírus era transmitido, como a gente evitava, coisas básicas no início. E a gente sabia que isso era transmitido por meio de profissionais, mas a gente que era porta-voz de todas essas informações no momento de muita necessidade para todo mundo. Era essencial a informação desse novo que a gente estava vivendo. Então, eu acho que o desafio inicial foi esse impacto. Opa, não sei, mas não sei como fazer, mas sei que não vou poder parar. A gente vai ter que continuar. Porque depois, como tudo na vida, a gente se adapta, a gente aprende, na prática a gente dá um jeito e consegue fazer. Mas acho que, particularmente dizendo, esse impacto inicial. Não sei o que vai vir pela frente, mas sei que a gente vai estar na frente de tudo isso.
É, você teve medo durante esse período? Você falou, né, a questão de estar na linha de frente. É, por exemplo, por muito tempo a vacinação ainda não tinha começado e você precisava ir até os hospitais, estar ali, noticiando, estar presente naqueles espaços. Você também acha, partindo dessa questão, que os jornalistas deveriam ter sido, um grupo prioritário de vacinação?
Olha, com certeza deu medo por essa incerteza e porque a gente estava próximo do que estava acontecendo. Quer dizer, a gente via que de fato as pessoas ficavam doentes, ficavam em estado grave, precisavam de UTI, não tinha mais UTI em determinado momento, e aí a gente se colocava no lugar. E quando for eu? E quando eu me infectar? E quando alguém da minha família pegar essa doença, será que de repente vai ter o mínimo de assistência necessária? Então, é óbvio que deu medo. Principalmente sabendo que, por mais que a gente se protegia, e a gente não parou de trabalhar, então a gente poderia levar essa doença para uma namorada, para um pai, para uma mãe, para uma pessoa próxima. Então a gente teve que manter esses cuidados aí de distanciamento na medida do possível. Então deu medo, inclusive, de passar isso para frente, fazer alguns testes quando vinha algum sintoma, ter um cuidado a mais, a ponto até de ser, entre aspas, chato, no sentido de cuidadoso em excesso, porque aquele momento exigia isso. Então deu esse medo sim. E claro, por a gente estar na linha de frente, a importância da gente informar como a informação, como ferramenta para a gente enfrentar a pandemia, eu também acho que o jornalista poderia ter sido incluído aí no grupo prioritário. Como eu também acho que a condução da vacinação no Brasil poderia ter sido completamente diferente, mais adiantada, mais objetiva. Os cargos de gestão que foram trocados a todo momento, então perde o comando, perde a decisão, perde uma linha de planejamento que é necessário no momento de pandemia, que é uma guerra de saúde pública.
Sim, você acha que foi muito confuso a gestão das prefeituras, da Secretaria de Saúde das cidades aqui no interior, em relação à vacinação, em relação a passar as informações do número de pessoas que estavam sendo infectadas, número de pessoas que estavam internadas? Você acha que isso foi um pouco caótico ou você acha que foi uma questão que foi mais organizada?
No início, sim, porque tudo que é novo a gente precisa aprender para entender. Então, quando a gente não aprende, pode parecer confuso. Então, até a gente pegar o jeito do que as prefeituras informavam, a população entender o que a gente estava passando, às vezes até de maneira repetitiva em relação à vacinação, em relação aos cuidados, em relação às campanhas e grupos e idades, isso gerou muita dúvida, porque tinha muita expectativa para chegar na idade. Depois de certo tempo, certas prefeituras conseguiram entender quantas doses chegavam para administrar e adiantar. Isso, em alguns momentos, entendo que era uma prioridade, mas virou até uma questão de marketing da prefeitura estar correndo, dando conta de atender a população. Em algum momento, acho que numa situação de um pouco mais de controle, eu acho que algumas prefeituras se aproveitaram politicamente nesse sentido. Mas, de fato, foi confuso, porque uma prefeitura emitia um boletim de um jeito, outra de outro. E a gente tem que olhar o que chega para a gente e traduzir para passar para quem acompanha as nossas informações. Então, uma prefeitura mandava um boletim com algumas informações, outra com outras informações. Às vezes, uma informação tinha em um boletim, não tinha na outra. Você tinha que cobrar, você tinha que perguntar. Os primeiros boletins não vinham de maneira clara. Peraí, esse suspeito já está incluído aqui no número total de casos? Não, vocês estão separando. Coisas que a gente precisava ter certeza para poder passar. Então, confusão de qualquer processo que se inicia, como a da informação e do repasse da informação dos dados da pandemia também.
Ou seja, deve ter sido um caos já misturando toda essa questão, né, de vocês já estarem super ansiosos, porque já estavam vivendo uma situação pandêmica, né, assim como todo mundo, todo o restante do mundo, e ainda piorando a situação porque ainda tinha esse acréscimo, né, de ser tudo muito novo para todo mundo. Então, as prefeituras também tinham que, né, se organizar, vocês dependiam do trabalho de outros, né, outros funcionários, né, enfim, e acabava se tornando uma ação em cadeias. Você sentiu que você, assim, adoeceu, digamos assim, no sentido mesmo emocional, durante esse tempo que você teve que justamente adentrar nesse universo, de muitas perdas, de muita doença, de pessoas que, né, tinham que lidar o tempo inteiro, né, você ter que ali estar indo em encontro de pessoas que perderam muitas vezes, entes queridos, tão doentes, adoeceram. Você sente que isso de alguma forma te adoeceu, emocionalmente, a ansiedade, como isso te afetou, né, enquanto pessoa, não enquanto jornalista, mas enquanto ser humano?
Júlia, é difícil a gente dar um diagnóstico se a gente adoeceu, porque a gente não é profissional, mas a gente conhece, a gente tem consciência do nosso corpo, da nossa cabeça, da nossa ansiedade e dos nossos limites, pelo menos um pouco mais. Eu não acho que eu adoeci, porque eu não tive nenhuma mudança comportamental, não tive nenhum aviso de pessoas próximas, Adolfo, você está diferente, Adolfo, você tá tudo bem? Não tive isso. Mas é claro que a gente sentia muito tudo que estava acontecendo e é difícil, por mais que a gente tente se blindar, isso já seja um pouco mais automático do jornalista, a gente deixar de absorver. A gente, em parte, absorve e impacta na gente quando é uma notícia que a gente não quer dar, quando é uma notícia delicada, quando é uma notícia não quer dar, no sentido de notícia ruim, não é bacana, né? Então a gente sente. E também pelo fato de muitas vezes o jornalista, ele é meio de solução para a população. E em muitos momentos a gente não conseguia dar essa solução, não dar, mas encaminhar, cobrar, porque a gente cobrava e toda a situação era complexa, de liberação de leito, liberação de verba, de atendimento rápido, de urgência nos casos, e muitas vezes a gente se impactava com isso, sentia, ficava chateado. Então, eu não sinto que eu adoeci, mas em muitos casos absorvia, sentia, é algo que minava notícia, notícia negativa, e tinha todo dia, né?
Sim, com certeza. Falando, né, a respeito dessas questões, quais foram as mudanças que ocorreram nesse período, né, que você acredita que vão continuar a ser incorporadas no fazer jornalístico? Aconteceram muitas entrevistas à distância. Você acha, por exemplo, esse é um dos exemplos, o que você acha que mais mudou a cobertura jornalística durante a pandemia, de mudança que agora você acredita que vai continuar, vai virar uma tendência? Depois, né, que a pandemia realmente cessar.
Eu acho que a gente passou a usar muito mais os recursos tecnológicos que a gente já tinha, a gente precisou conhecer e se adaptar. No início foi um quebra-cabeça, mas depois a gente se adaptou. Então facilitou, por exemplo, entrevistas à distância. Durante a pandemia eu entrevistei um jogador de futebol brasileiro que estava na Alemanha, que foi um dos primeiros campeonatos que voltou depois de uma situação de controle da pandemia. Algo inimaginável. Se não fosse a tecnologia, se não fosse uma entrevista à distância, um aplicativo que eu tenho, que ele tem, que conectou nós dois. Então, isso é um recurso que a gente tem usado cada vez mais, seja para facilidade de logística, economia de tempo, redução de custo. Hoje em dia a gente consegue entrevistar profissionais com maior peso, especialistas com mais nome, pessoas mais relevantes para a pauta que a gente quer fazer, seja um personagem, seja um especialista, seja um médico, ele pode ser o presidente de determinada associação, que não tem na cidade que a gente atua, mas ele consegue atender a gente online e a gente tem um baita de um peso para a reportagem que a gente está falando. Não é só um médico que tem a sua importância local, é o médico que representa todos os médicos, por exemplo, é o presidente da associação de medicina que tem um peso maior quando fala. Que é isso que a gente quer nas nossas reportagens, ter mais credibilidade, passar mais conteúdo. Então esse é um recurso que sem dúvida nenhuma vai ficar. Outra questão, por causa dessas entrevistas à distância, a gente também passou a fazer reuniões à distância, reuniões online, ou coisa que a gente já fazia, mas passou a fazer com mais frequência. E a gente entendeu que dá para fazer numa boa. Reunião online, aplicativos, chamada de vídeo, discussão, não é a mesma coisa. Algumas vezes não é. Mas é um recurso que está ao nosso alcance e, se bem utilizado, quebra um galho danado.
Com certeza. É engraçado pensar, né? Porque o jornalismo, ele é uma ferramenta que você não consegue imaginar como eu poderia ser feito à distância, né? Porque é só a tecnologia mesmo que pode garantir que, por exemplo, você consiga entrevistar uma pessoa que está longe de você, né? Geralmente, quando a gente imagina no jornalismo há muito tempo atrás, isso seria impossível, né? Ser pelo telefone, enfim. Mas isso seria muito mais dificultoso. Adolfo, a minha última pergunta é uma pergunta bem pessoal. Eu queria saber qual foi o momento mais marcante da cobertura da pandemia para você.
Olha, sempre que a gente dava notícia negativa, marcava. Particularmente, eu sinto muito mais quando a gente dá notícia negativa envolvendo criança, que é ainda mais triste. Mas isso foi comum em determinado momento ali. A gente passou a contabilizar mortes como números de tão comum que acontecia. Então a gente sentia muito isso. A gente lia boletim diário, fazia comparativo se aumentou, quanto aumentou, essa linha ela está subindo muito, tudo isso impactou. Mas não só a questão de mortes e de saúde, mas tudo que a pandemia gerou, essa pressão que a pandemia gerou em todo mundo, em relação a abre e fecha de comércio e o quanto isso vai afetar nos empregos, no ganho da população, no desemprego, no deixar de trabalhar, no ser demitido, numas férias forçadas, deixar de ganhar o que ganha, mudar a realidade do orçamento, porque isso gerou impacto e gera até hoje. Muitas matérias que a gente fala, né, aumentou o preço, reflexo da pandemia. Depois de tanto tempo voltou por causa da pandemia. E particularmente uma vez em Assis, fazendo a cobertura de um decreto que foi publicado com mudanças, e isso acontecia toda semana. O Plano São Paulo balizava as prefeituras de acordo com a realidade epidemiológica do nosso estado e de regiões de dentro do estado. As prefeituras iam, por meio do Plano São Paulo, fazendo ajustes. Ó, a igreja pode passar a ser frequentada assim, tal comércio assim, tal setor da economia assado. Então balizava, dava as regras. E aí, numa dessas coberturas que também se tornaram comuns, muda decreto, publica, fecha, abre. A gente foi para Assis para falar dessas mudanças. E aí eu estava gravando em frente à igreja da cidade, sobre como seriam os cultos religiosos a partir de então. Não estava entrevistando ninguém naquele momento, estava fazendo uma passagem, que é quando o repórter está sozinho, foi quando passou um motoqueiro, xingando a equipe, eu e o meu cinegrafista. Até então, isso já tinha acontecido outras vezes, a gente recua e fica na defensiva. Não satisfeito, ele passou de novo, tentou agredir a nossa equipe e acertou um chute de moto na gente. E não satisfeito, ele passou uma terceira vez com a moto em cima da gente. Aí a gente já entendeu que a gente estava lidando com um descontrolado. A gente recuou ainda mais e nem quis debater mais para tentar uma conversa amigável, porque a gente entendeu que não tinha diálogo. Só que eu entendo que isso eu não estava falando nada diretamente daquela pessoa, não estava falando nada diretamente que afetasse o trabalho daquela pessoa. Mas o entorno, o contexto de tudo, causou uma pressão nele, em várias outras pessoas que entenderam que a gente, em algum momento, pode ter se tornado inimigo, pode ter atrapalhado. Mas aquilo que eu falei anteriormente, a pessoa não soube absorver, não teve consciência para filtrar, dividir o que a gente estava falando, que era uma mudança de realidade. Mudou a realidade da pessoa, é notícia, é informação. Então eu tenho que falar que se na missa tem que ir de máscara, nunca teve que assistir missa de máscara. Se no comércio tem que passar álcool em gel antes de entrar, tem que ser falado, porque nunca antes isso acontecia. Então, acho que esse reforço de tudo que a gente falava, mais o medo do que estava acontecendo da pandemia, mais o medo lá na frente do que poderia acontecer com empregos, com economia, que a gente já conseguia enxergar que ia ter impacto, acho que isso gerou uma ação descontrolada dele, que agrediu a gente. No fim, a gente fez um boletim de ocorrência, ele teve uma audiência, ele foi condenado alguns dias de prisão, porque ele já tinha problemas aí na ficha policial dele, e ele se arrependeu. Ele disse que estava de cabeça quente na hora, um momento que não estava bem para mim, e descontou na gente. Então, assim, a gente fazendo o nosso serviço ali e foi pressionado dessa maneira. Então, além de toda a tristeza de números negativos, de mortes, de perdas, eu não senti tanto porque eu não perdi ninguém tão próximo. Então, a minha sensação foi diferente de quem perdeu pai, mãe, filho, gente muito próxima. Então esse episódio contextualizado me marcou bastante. Foi porque tem a ver com pandemia, tem a ver com toda a pressão, toda a consequência e reflexo da pandemia que estourou no momento de nervoso de uma pessoa. Aquilo que você falou, você adoeceu? Eu sinto que não, mas eu sinto que essa ação, essa atitude desse rapaz foi um momento que ele adoeceu, de explosão, de nervoso, de falta de controle, causado por tudo isso e também pela pandemia.
Perfeito. Adolfo, muito obrigada, viu, por participar aqui do nosso podcast. Muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo. E é isso, brigadão e até a próxima.
Obrigado, Júlia. Até a próxima.